Olá, boa tarde. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com meu camarada José Roberto de Toledo. Boa tarde, Zé.
Boa tarde, Kennedy Alencar. Boa tarde, Analyzers. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Saudade de você, Zé. Fiz só um programa com você na semana passada, aí já fico com
Também.
saudade. Vamos
Também,
lá.
Kennedy. Eu não ia falar nada, mas enfim, já que você falou, né?
Saudade. Olha só. No bloco 1, o Zé vai falar desse debate que está rolando muito forte lá no Senado sobre acabar com a reeleição, coincidir as eleições municipais com as eleições gerais, né? E mandatos maiores. Por exemplo, se acabar com a reeleição, dá um mandato presidencial 5 anos para o presidente da República, como já foi, no passado. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, está dando muita força para isso. E tem gente no PT, o Zé vai contar para a gente. Pensando nisso. E também tem bastidores sobre como que o Lula vê essa questão. No bloco 2, a gente vai falar desse fortalecimento do Trump nos Estados Unidos. Ele colheu, teve uma decisão muito boa ontem da Suprema Corte para a candidatura dele, né? A Suprema Corte decidiu que ele pode, sim, ser candidato nas primárias. E hoje é a super terça americana, uma data importante no calendário eleitoral americano. 15 estados fazem as primárias, são uma espécie de prévias, né? Os eleitores vão lá e votam para escolher o candidato do partido. Trump é franco favorito para ser o candidato republicano, como o Biden é o favorito também para ser o candidato democrata. Eu vou falar um pouquinho disso no bloco 2, impactos para o Brasil, etc. E no bloco 3, a gente tem uma entrevista com o Glauco Arbix, foi presidente do IPEA e pesquisador da USP, está no Observatório da Inovação e do Centro de Inteligência Artificial da USP, da FAPESP e da IBM, né? A Universidade de São Paulo, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e a IBM, que é uma empresa. E vamos discutir com eles aí a nova economia, a transição energética e autocratas e guerra. Zé, bloco 1, você começa. A pergunta para você é a seguinte, Zé: fim da reeleição, mandato maior e menos eleições, é bom para quem?
Certamente é bom para quem disputa as eleições, né, Kennedy? Ou seja, para quem está no poder, né? Para menos eleições, menos chance do cara deixar o poder, certo? É simples assim. Agora, tem uma salamandragem aí que eu acho que vale a pena a gente explicar. Ganhou força no Senado nos últimos tempos, o Rodrigo Pacheco à frente, uma proposta de emenda constitucional, na verdade são três, para que prefeitos, governadores e presidente da República não possam mais se reeleger e tenham, por causa disso, já que 4 anos seria muito pouco, estender para 5 anos o mandato deles. Agora, isso tem uma série de consequências que eles propositalmente estão deixando de lado, não estão mencionando, né? E são essas as consequências, na verdade, que são os objetivos reais dessa proposta. O fim da reeleição é uma cenoura para esconder o que realmente eles querem, que é estender, aumentar os seus próprios mandatos, né? Funciona mais ou menos assim. Primeiro, eles criaram um problema que não existia. A ideia, o pressuposto de que a reeleição é o mal, é a raiz de todos os males da democracia brasileira. Ah, não, a reeleição acaba com a disputa, porque quem está no cargo tem muito mais vantagem. Essa ideia teria
Mentira.
muito mais chance de vencer. É verdade, quem está no cargo tem muito mais chance de ganhar. Tem vários livros consagrados da ciência política que mostram isso, pegando as eleições dos últimos 2 séculos no mundo inteiro, a chance é de 4 para 1 de quem está no cargo se manter. Agora, essa chance vem diminuindo com o tempo. E nós temos um exemplo recente no Brasil em que o presidente da República, mesmo com apoio de golpistas de todos os lados, principalmente de farda, não conseguiu se reeleger.
Gastou
Quer dizer.
a rodo, é uma mentira que
Então,
atrapalha a
assim.
democracia.
Já tem um problema nos fatos, na realidade, né? Assim, um presidente no cargo conseguiu não se reeleger, tá? Então, já não é bem verdade esse pressuposto de que é a reeleição a causa de todos os males da democracia. Mas, na verdade, o problema não é esse. O objetivo não é esse. Porque daí, esse problema que não existia, Tá aqui a minha gata querendo participar do programa também.
Boa.
Qual a consequência disso, né? Aí eles falam assim: olha, mas não pode descasar a eleição para governador e presidente com a eleição de deputados e senadores. Porque a gente já viu esse filme antes. Em 1989, a gente teve uma eleição solteira para presidente da República. E daí, no ano seguinte, 1990, com o presidente recém-eleito no cargo, você teve uma eleição para senador, deputado e governador. E o presidente fez uma bancada, porque ele tinha o poder da caneta, enfim. Então, não é bom você fazer eleição descasada. É melhor fazer eleição junto. Nisso estamos de acordo. O problema é que, qual é a consequência disso? Ah, então, lamentavelmente, vai ter que aumentar também os mandatos de deputados e senadores, para, no caso dos deputados, para 5 anos e os de senador para 10.
Brincadeira, hein, Zé?
Entendeu? Essa é a
É a
jogada.
jogada.
Esse é o objetivo, que
É.
está lá atrás, entendeu? E eles foram espertos o suficiente para não comprar inimigo à toa e dizer: não, mas essa mudança só vai valer para quem não foi eleito com direito à reeleição. Então, o Lula pode disputar a reeleição, os atuais governadores podem disputar a reeleição, os atuais prefeitos podem disputar a reeleição. Isso é depois de 2026, entendeu? E com isso, não só eles diminuem o atrito contra a ideia, né, menos opositores, como eles mudam o foco da discussão de extensão do mandato, aumentar o tamanho do mandato para: ah, não vai ter mais reeleição, entendeu? É uma jogada genial, se você pensar. Falar, em vez de discutir o que realmente eles querem, que é aumentar os seus mandatos, veja só que vantagem, Kennedy. Em geral, um deputado tem uma carreira de, no mínimo, 20 anos na Câmara, né? Para chegar a 20 anos, ele precisa ganhar 5 eleições. Com essa nova regra, bastariam 4, né? Uma eleição a menos. Então,
Zé, e com o sistema
realmente.
de financiamento em que os partidos direcionam a verba, eles vão se perpetuar no poder, quem está eleito. Chegou ali, controla a verba, mandato maior. Então tem um problema de renovação na política brasileira e é ruim. Né? Nos Estados Unidos, por
Esse é o
exemplo, tem eleição a
problema.
cada 2 anos.
Esse é o
Não.
problema, né? Ah,
Seu alerta é importante.
mas aí, que ele não para por aí a malandragem. Veja só.
Continua.
Ah, tem que
Tem
ajustar as
mais? Tem
eleições.
mais
Tem uma
malandragem?
mais. Porque veja só, tem um problema. Se você faz eleição de deputado a cada 5 anos, como é que você vai fazer com os prefeitos? Porque eleição de prefeito é no meio do mandato de deputado, né?
Cinco
E
anos para os
os prefeitos são
prefeitos.
os. Então, tem que estender também os mandatos de prefeito. Oh, coitados dos prefeitos,
É
coitados dos
verdade.
vereadores,
É
entendeu?
injusto.
Então, o resultado, Kennedy, que é o que eles querem de verdade, é menos eleição. É menos chance de trocar quem está no poder. O Adam Chevorsky, que é talvez o maior cientista político vivo, um cientista político polonês, fez um livro inteiro explicando que as eleições são o pior mecanismo possível, mas o único que existe para manter a democracia funcionando, né? É o pior, salvo todos os outros, né?
A frase do Churchill, exatamente.
E ele mostra o seguinte: que as eleições deixam os governantes, e eu mudaria a palavra governantes para mandatários, apreensivos, mesmo quando o seu mandato não está em jogo. Mesmo quando a eleição é de mentirinha, é um risco para o cara. Pra você ter uma ideia, na chamada Cortina de Ferro, né, os países sob jurisdição da antiga União Soviética, né, que estavam ali coagidos pelo poder militar soviético, eles tinham eleições de partido único, ou seja, sem oposição, que por definição não é uma eleição, né? Mas eles tinham uma preocupação, Kennedy, porque eles tinham uma meta de ter pelo menos 75% de comparecimento dos eleitores para fazer de
Legitimar
conta
de
que
alguma.
exatamente legitimar a sua autocracia, né? Dizem que o Chevarsky lembra que começou a cair o regime polonês quando eles não atingiram essa meta na eleição de 1984, entendeu? Então, mesmo numa eleição fajuta, é uma preocupação para um governante, para um
Sim.
mandatário. E não só isso, tem vários estudos também mostrando, O Cesaruco me lembrou isso, que é um cientista político brasileiro, que as eleições são um momento de catarse social. Não raro, durante as campanhas eleitorais ou depois de uma eleição fraudulenta, você tem mobilizações de rua que ameaçam a estabilidade do regime, ameaçam o cargo de quem está no poder. Então, mesmo quando a eleição não é para valer, ela é um problema. Então, do ponto de vista de quem está no poder, de quem tem mandato, quanto menos eleição, melhor. É disso que se trata. Todo o resto é conversa fiada, entendeu? Então, a minha síntese aqui, que eu já falei demais, Kennedy, é que fim da reeleição é cenoura para aumentar o tempo de mandato.
Boa, Zé. Bom, comentários aqui. Danilo Sotero Rogério. Aqui. Vulgo Incrível Mundo de Lia. Mais um avanço para aumentar o poder da República Centrista do Brasil. Seguem comendo pelas beiradas fatias cada vez maiores. Caio Maior, o fim das reeleições é uma necessidade, mas não entendi o motivo para aumentar de 4 para 5 anos o mandato. Caio
Agora
Pereira
você entendeu,
acabou de
Caio.
explicar. É. Tá vendo aí qual é a jogada, Caio? E a gente, como o Zé falou, tem problema na reeleição? Tem problema, é um mecanismo que você pode aprimorar. Mas ela não é culpada pelos males da democracia brasileira. É papo furado isso daí. É como o Zé explicou: menos participação popular. Maior poder para a classe política, menor renovação. Ó, sem anistia, maravilhosa. A análise tem que passar todos os dias. Esse programa é necessário. Valeu, sem anistia. Jaildon Pereira Lima, adoro esse programa, obrigado. Jaildon Renato Sá, fim da reeleição para todos os cargos no executivo e no legislativo, aprimora a democracia. Quer acabar com tudo. Aí, inclusive para deputado, senador, mas eles não querem. Fim da reeleição é só para cargo executivo.
Não, mas pelo amor
Emanuel.
de Deus, como assim acabar com a reeleição para ser deputado e senador? Tá de sacanagem, pô.
Aí a reeleição é boa. Enenildo Batista. O Sarney foi presidente de 60 meses. Foi a discussão que teve na Constituinte para os 5 anos de mandato do Sarney. Por isso que o
Aí
PT
tem uma
teve eleição
história.
municipal. Conta, Zé.
Tem uma
Manda.
história maravilhosa, Kennedy. Infelizmente, eu sou velho o suficiente para ter coberto a Constituinte, né? E eu vejo hoje em dia alguns comentaristas, principalmente de direita, reescrevendo a história. Então, eles dizem que, na verdade, o mandato do Sarney era de 6 anos. Ao fixar em 5, eles tiraram um ano de mandato do Sarney, não deram um ano de
Que
mandato para o Sarney.
picaretagem.
Olha, eu estava lá. Primeiro, o seguinte: na Constituinte. Quando começa uma constituinte, você sabe como ela começa, mas ninguém sabe como ela acaba, porque eles têm mandato para reescrever o que eles quiserem na
É um
Constituição.
poder para renovar do jeito que quer. O mandato de 6 anos
Exato.
era da ditadura, dos generais
Não,
da
não
ditadura.
existia. Exatamente. Então não existia. É falsa a premissa de que o Sarney
Isso.
tinha um mandato de 6 anos garantido. Não. Quando o Ulisses cria lá a constituinte, ele, que era o primeiro-ministro, era justamente para dizer, ó. Nós é que
Exato.
mandamos, entendeu? Não é o Sarney. O Sarney é um fantoche aí. E aí, o Sarney comprou esse ano de mandato, dando concessão de rádio, concessão de televisão e o
Isso.
diabo a quatro, entendeu?
O
Então, é o
ACM fez uma
contrário.
farra, consolidou o
Nossa.
poder dele. É isso aí. Olha, vou continuar nos comentários. Tem muito comentário sobre isso, Zé. O tema está interessando muito o pessoal. Graziane Ramos, boa tarde, Doce de Coco. Tese sobre agroflorestas urbanas como potencial de melhoria socioambiental defendida permite assistir uma análise tranquila e sem culpa. Saudade de vocês. Está elogiando o programa aqui, Zé. Canal do Violão. Bem, o conceito democrático é o melhor e o mais aplicável para atender uma sociedade em sua amplidão. Assim, não haver reeleição seria uma forma de aumentar o leque dos principais líderes que um país tem. Fufuca Cildes, vai ter fim da reeleição para senador também? Se tiver, aí eu topo. Boa, Fufuca. Pacheco quer logo ser presidente, por isso quer bloquear os outros. Tem um pouco isso também, né? Reduz um pouco a fila, o tempo e tal, tem essa jogada. Graziane Ramos, o mandato de senador poderia ser de 5 anos e poderia ter fim da reeleição para esses deputados. Renato Sá, fim da reeleição para todos os cargos e mandato maior fortaleceria os partidos.
Mas
Rosemar,
vamos deixar claro o seguinte,
vamos lá.
Kennedy, você tem mais de 30 anos de experiência cobrindo o poder como eu. Quando você acha que um deputado ou um senador votariam e é preciso, emenda à Constituição, então é um quórum altíssimo para fazer essa mudança, votariam contra os seus interesses, dizendo que eles não podem se reeleger?
Zero
Quando isso vai
chance.
acontecer?
Nunca.
Nunca! Então
Nunca,
não adianta nem
nunca.
discutir, porque isso não
Não
está em
adianta,
discussão. Eles
exato,
querem.
não faz discussão.
É
E
outra
seria
coisa.
ruim também, seria ruim. Aí, já, aí você
Sim!
vai para o outro lado da balança, entendeu? Move o pêndulo radicalmente para outro ponto. Também
Esse
não
congresso é
seria
pior
bom.
ou é melhor que o anterior? Que tá, né? Esses dois últimos congressos cheios de bolsonarista influencer aí, é melhor ou pior do
Piores
que os anteriores?
dos que eu vi,
Renovação, né?
piores. Nossa, pois é. Então, vamos ter que discutir isso também. Boa, Zé. Ó, tá acabando aqui, peraí. É, o José Mário Elias, os senhores senadores e deputados poderiam acabar com a reeleição do parlamentar. Mandato único para deputados e senadores também. Tem muita coisa nessa linha. Não quer a reeleição de deputado e senador a sincera. É, quem defende o fim da reeleição se vai ter mais renovação, amplia os leques. Tem gente que defende adotar um sistema parecido com o escandinavo, não conheço muito bem, mas lá é parlamentarista, até onde eu sei. Teria que mudar o sistema presidencialista no Brasil. É, o Antônio Alberto, fim da reeleição e proibição de sucessões oligárquicas e coronelísticas. Não é o fim da reeleição que vai garantir isso, porque passa para o filho, para o neto, e
Eu
aí fé.
repito, não, o que está em discussão não é o fim da reeleição. O que está em discussão é o aumento dos mandatos de deputados e senadores. É isso que está em discussão.
Mas
A
você vê como a
outra é só
cortina de fumaça é
desculpa.
boa? A
É,
cortina
todo
de
mundo,
fumaça
você
é
vê?
boa, porque só estamos falando do fim da
É,
reeleição, enquanto o
exato.
resto
Não
está
é
passando
disso que se
batido.
trata, gente.
É, né?
Não é disso.
Exatamente. É. E tem um bastidor, antes de entrar no programa, o Zé perguntou, porque o Jacques Wagner, líder do PT lá no Senado, está dando corda para esse papo aí do Pacheco de acabar com
Defendeu
a reeleição.
veementemente esse
É,
negócio hoje no
está dando
X lá,
corda.
um fio.
É. O Lula é contra o fim da reeleição. O Lula acha que a reeleição é um incentivo a um bom governo. No passado, o Lula foi contra, mudou de ideia, e hoje ele acha que é um incentivo a um bom governo. Acha que pode haver um aprimoramento, você pode mudar uma regra ou outra, porque a gente viu o que o Bolsonaro fez no ano passado, gastando o dinheiro que gastou. Mas nem assim conseguiu se reeleger. Então mostra que a reeleição, ela consegue tirar presidente ruim também na primeira
O
rodada, né?
cara no primeiro
Tirou o
mandato, quando
Bolsonaro.
ele sabe que ele pode se reeleger, ele vai fazer o que ele puder para fazer um bom governo, porque ele precisa disso para se eleger. Se o cara sabe que só vai ficar cinco, você acha que ele vai fazer o quê nesses 5 anos? Ele não pode se reeleger?
Pois é, me parece que
Né?
está funcionando no Brasil.
Vamos
Está
resolver meu
funcionando, a
problema. Só
regra.
tenho 5 anos para resolver meu problema. Vou, né?
Tá.
Pintar e bordar.
E não quer dizer que ele não vá jogar toda a máquina para eleger um sucessor. A gente viu o que o Quercia fez para eleger o Fleury aqui em São Paulo como governador e os resultados do que aconteceu, né, Zé? A gente que cobre política há bastante tempo, que é bom, viu, Zé? Não é ruim a gente ter essa experiência toda, não. É bom que
Não.
a gente, né? Só ajuda,
É
só melhora, Zé. Só melhora. Bem, Zé,
a vantagem é que, é
tuas.
que esse filme também já passou, né, Kennedy?
Já
Essa
passou.
ideia não é do Pacheco, não é do Marcelo Castro, que é o autor do projeto. Essa ideia já foi apresentada pelo nobre parlamentar mineiro Aécio Neves, alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás. Ela vira e mexe e vem, entendeu?
Vem.
Isso daí não, de novidade não tem absolutamente nada.
O Sérgio SS, ele volta. Toledo e Kennedy, tem que o presidente que quiser fazer se candidatar à reeleição ou deputado, tem que se afastar 6 meses do cargo. Aí resolve que ninguém usa a máquina. Mas aí quem ficou pode usar também, entendeu? E você tira a questão da continuidade administrativa e do direito do cara que fez um bom mandato ser reconduzido. Na verdade, é um mandato de 8 anos com recondução no meio. É por isso que o Zé explicou que tem mais chance de se reeleger. Né? Porque se fizer um trabalho razoável, ele está numa posição. Então você tem que criar mecanismo para aumentar a chance de competição.
E
Né?
existem, viu, Kennedy? Existem.
Pois
É
é.
só você, por exemplo, diminuir o valor máximo que o cara pode usar na campanha se o cara está no governo. Entendeu? É, você
Exato.
dá mais chances para a oposição, tem mais oportunidade, aumenta o financiamento da oposição, diminui de quem está na situação.
Ó, Zé,
Mas
tá
não é
muito quente.
essa não é a preocupação das pessoas, dos caras que estão propondo. Eu repito, os caras estão preocupados em aumentar o mandato deles. É só
É
isso,
isso
gente. O
aí.
resto
Então, ó.
é subterfúgio.
Pessoal, prepara a síntese aí. Ficou a enquete, tem a síntese do Toledo. Zé, estão me pedindo aqui para a gente seguir adiante, que já estamos com 22 minutos de tempo. Mas é isso daí. O Zé explicou bem, e o Lula é contra e não acha. A coincidência de eleições não é uma coisa boa, não. Cada 2 anos o eleitor ir lá e votar é bom para a democracia. Fortalece, é um custo importante para o país, bom para o país. Não é ruim, não. E
Vou
são
dar,
temas diferentes.
prometo que é o último argumento.
Fala,
Hoje
manda
em
ficha,
dia,
Zé.
Kennedy, você pega uma eleição daquela que tem dois senadores, já é voto pra caramba. A eleição para senadora, especialmente a segunda vaga no Senado, é uma roleta russa, porque ninguém sabe em quem vai votar. Está preocupado em escolher o presidente, depois o governador, depois o deputado, depois o primeiro senador, o segundo senador, ninguém sabe, né? Agora, Kennedy, o que eles querem é fazer uma eleição com 7 ou 8 votos, tudo ao mesmo tempo agora. Imagina o grau de atenção que vai receber a eleição de vereador numa eleição que o
Deputado
cara tem que escolher o
estadual.
presidente, o governador, o deputado estadual, o deputado federal, dois senadores e o prefeito.
É isso aí. Bom argumento. Acho que o Zé argumentou bem, mas respeitamos aí quem vê problemas com a reeleição. Esse programa é bastante democrático. Aqui não tem golpe nesse programa, não. Aqui nós respeitamos a democracia, né, Zé? Zé, passar a bola para você, porque agora o bloco 2 é comigo. E vamos colocar a enquete no ar já já. A hora que tiver aqui, eu falo. Quando tiver a enquete já. Ainda estão decidindo lá. Tá bom? Com você, Zé.
Perfeito, Kennedy. Vamos lá, então. Como você disse, hoje tem a super terça lá nos Estados Unidos, as primárias em 15 estados, né? E tá pintando, Kennedy, uma revanche entre Biden, atual presidente, derrubou, né? Aliás, outro exemplo de não é reeleição, né? O Biden conseguiu vencer o Trump, que era presidente, estava no cargo e perdeu a eleição para o Biden, mesmo tendo a possibilidade de reeleição lá nos Estados Unidos. Bom, mas está pintando esse cenário, Biden versus Trump de novo, a reedição da eleição de 4 anos atrás. E muita gente preocupada com a possibilidade de volta do Trump, que ele está sendo um trator nessas primárias republicanas, né? Não deu nem chance, ele vai
Será que
ganhar
é?
praticamente por WO, né? Quer dizer, não tem
Sim.
chance de para nenhum outro candidato. Então, a minha pergunta para você, o que que isso significa? Quais os riscos que isso significa para o mundo e para o Brasil?
Os riscos são enormes para o Brasil e para o mundo. Vamos começar pelo mundo. O Trump é um negacionista da emergência climática, da mudança climática. O Trump é a lá Bolsonaro em política externa. Vai aumentar as tensões que já são altas no planeta. Ele se dá muito bem com autocratas, mais do que o próprio Biden, que tem os autocratas também de estimação dele, os ditadores de estimação dele também tem, que os Estados Unidos se comportam como essa potência imperialista e tal. Para o planeta, o impacto também em relação ao fortalecimento da extrema-direita. Figuras como Javier Milei, presidente na Argentina, o Putin se fortalece na Rússia, o Bolsonaro, mesmo inelegível, ganha um respiro aqui, ele e os fascistas dele aqui no Brasil. Então, para o planeta, o Trump traz risco, né? Tanto para a agenda ambiental, que ele pode dificultar ainda mais algo, que a gente está vendo como é difícil avançar num mundo em que não tem mais governança global nenhuma, e vamos falar com o Glauco Arbix disso adiante no terceiro bloco, então é ruim. Para o Brasil, o Lula, na semana passada, na entrevista que ele me deu, ele falou que ele gostaria, o desejo dele é ver o Biden reeleito, porque o Biden tem mais afinidade com ele, com a defesa da democracia, do que o Trump. Manifestou um desejo de ver o Biden reeleito. Mas o Lula é um pragmático, teve boa relação com o George Bush, que era presidente republicano. Mas ele acha que seria ruim para as relações com o Brasil. O Trump vai dar força para a extrema-direita no Brasil. Os Estados Unidos não prestam atenção na América do Sul, com exceção dos interesses na Venezuela, não ligam muito para a América Latina, com exceção de Cuba e da fronteira com o México, política de imigração. Trump, a política de imigração dele é simplesmente fechar a fronteira. Ele queria construir um muro, né, na fronteira dos Estados Unidos com o México. Então seria muito ruim também para o Brasil. Agora, Zé, o meu pai dizia que a gente não pode morrer com o barulho da bala. Eu morei nos Estados Unidos em 2020. Eu cobri aquela eleição, né? Ficou, e o Trump estava no cargo, e no cargo tinha mais chance de se reeleger, como você falou, mas ele tinha feito uma condução muito desastrosa da pandemia, só não foi pior que a do Bolsonaro. Aí o Biden acabou ganhando numa eleição difícil, teve aquela coisa os votos em Maricopa, que é um condado lá do Arizona. O sistema eleitoral americano é diferente do brasileiro e tal, mas treino é treino, jogo é jogo, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Agora, a gente não pode negar. A decisão de ontem da Suprema Corte, ela fortalece o Trump. Primeiro, a candidatura dele vira fato consumado no Partido Republicano. Hoje tem a superterça, mais ou menos um terço dos delegados, tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata, são decididos, né? Que são prévias. Então, o Trump provavelmente vai conseguir quase os delegados necessários para confirmar a candidatura dele. Ainda vai faltar um pouquinho, mas ele vai colocar, vai pavimentar a candidatura dele no Partido Republicano. O mesmo acontece com o Biden, né? Não tem uma alternativa ao Biden. Mira e mexe, é lançar a Michelle Obama. Não, não vai lançar a Michelle Obama. A Kamala Harris, a vice. Não, não vai. É o Biden, o candidato, salvo uma mudança muito grande, uma coisa surpreendente. E o Biden quer ser candidato. E essa história de que a saúde do Biden está debilitada e que a do Trump está boa é fake news. Ou seja, os dois são idosos. O Trump não está em melhor forma do que o Biden, né? Também isso aí é aquele jogo sujo da eleição americana. Então, fato, o Trump se fortaleceu, isso aumenta o risco para o planeta do ponto de vista democrático e climático, mas o Biden não é carta fora do baralho. Já estão dando o Biden como morto antes da hora. Então, eu acho que isso é errado. Em resumo, Zé, é isso. Vamos ver os resultados da superterça. Amanhã a gente até pode comentar, mas para mim a gente vai confirmar isso. Que não tem tanta disputa. Uma superterça, ela fica mais importante quando você, de fato, tem uma disputa no Partido Republicano ou Democrata, dois, três candidatos brigando pela candidatura. Já antes da superterça, o Biden no Partido Democrata e o Trump no Partido Republicano já estão em posições muito mais fortes. No Republicano tem a Nikki Haley, que foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU, foi governadora da Carolina do Sul, mas ela não conseguiu, nas primárias que já aconteceram, avançar. Então, provavelmente, essa primária de hoje é capaz de enterrar a candidatura dela e tornar do Trump praticamente um fato consumado, Zé. É isso daí.
Muito bom,
Fazer.
Kennedy. E você, pela sua experiência, você faz, se arrisca um palpite? Você acha que um tem mais chance do que o outro? Ou você acha que você vai ficar no muro e dizer que é meio a meio?
Vou ficar no muro, não. Acho que dá para o Biden ganhar. Acho que na dinâmica da campanha, o Trump ainda responde por quatro processos, né? Haverá um julgamento sobre a imunidade presidencial, né? Um presidente que exerce o cargo nos Estados Unidos, ele tem imunidade presidencial. Ele não pode ser processado. O mesmo acontece aqui no Brasil. O processo contra ele tem que parar, salvo algumas exceções, e lá também. E haverá uma discussão da extensão dessa imunidade. Mas eu acho que a democracia americana, ela é diferente da brasileira. E fala, agora a democracia americana está mostrando que é mais frágil, porque eles não têm uma justiça eleitoral, não têm uma lei da ficha limpa, e não barraram o Trump como barraram aqui, tornaram o Bolsonaro inelegível. A gente pode, em um outro programa, discutir as regras lá. Eu conheço razoavelmente bem, porque tive que cobrir isso em 2020, mas é uma democracia bicentenária. E havia uma discussão em 2020 sobre se a democracia americana resistiria a um segundo mandato do Trump. Não deixaram. Acho que essa discussão será feita fortemente agora, quando o jogo começar. Se a democracia americana e o mundo vão resistir a um segundo mandato do Trump. Acho que isso pode ajudar o Biden na dinâmica da campanha. Mas hoje as pesquisas mostram o Trump à frente 4, 5 pontos, algumas pesquisas mais próximo numa margem de erro ali. Então está muito apertado, mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Acho que dá para o Biden ganhar como ganhou em 2020. Não vou morrer com o barulho da bala, não. Agora não dá para negar que o Trump se fortaleceu e que ele é uma ameaça real para a democracia, para o planeta, para o mundo, para o Brasil. E para os Estados Unidos também, para a democracia americana também.
Tá
Você
certo.
sabe que eu não gosto de ficar no
Bom,
muro, não, Zé?
eu sabia, por isso que eu provoquei. Você já tem uma síntese aí?
Tem uma síntese aqui. Fortalecimento de Trump ameaça mundo, mas é cedo para dar Biden como morto.
Ok.
75. Tá na cravada aí.
Cravado.
Pode. Fortalecimento de Trump ameaça mundo, mas é cedo para dar Biden como morto.
Então tá bom, e o nosso, a nossa enquete já está lá no ar. Eu
Opa!
não. Ficou
Você quer ler aí?
assim: fim da
Leia.
reeleição é cenoura para. A pergunta é o reeleição, fim da reeleição, aumento de mandatos, é bom, ruim para quem, né? E a pergunta, a resposta minha ficou: fim da reeleição é cenoura para aumentar tempos de mandatos. E tempos de mandato e público, fim da reeleição seria avanço para aumentar o poder da República Centrista do Brasil. Então, valendo, devolvo a bola para você e sigamos para o terceiro bloco.
O terceiro bloco é com o Glauco Arbix, que é um craque. Coloque ele na tela com a gente aí. Oi, Glauco, boa tarde para você. Obrigado por estar aqui no Análise com a gente.
Como é que você está, Kenny? Tudo bem, Zé Roberto? É um prazer estar aqui com vocês.
Na luta, Glauco, na luta. Olha só, o Glauco é sociólogo, é ex-presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, que é do governo federal, é professor da Universidade de São Paulo e pesquisador do Observatório da Inovação e do Centro de Inteligência Artificial, USP, FAPESP e IBM, né, da Universidade de São Paulo, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e da IBM, que é uma empresa. Ô, Glauco, vamos ter uma entrevista bacana aqui com você. A pergunta para a gente tentar fazer uma síntese, e nós lemos lá artigos recentes que você escreveu na Folha, no Valor. A gente queria começar pela questão dos autocratas aí. A pergunta é a seguinte: a guerra é a arma da moda para perpetuação no poder de líderes autoritários?
É possível que ela seja utilizada assim, né? Ela, na verdade, ela serve a interesses os mais variados aí, certo? No caso do Netanyahu, a situação é mais gritante, porque ele falhou brutalmente, na defesa de Israel, né? Ele tinha feito um grande acordo, isso muita gente se esquece, com o próprio Hamas e estava tentando enfraquecer a autoridade palestina. Que predomina, pelo menos predominava em região diferente de Gaza, e foi pego de surpresa pelo ataque do Hamas. Uma surpresa que não deveria acontecer. Lembre-se que no passado, todos os governantes de Israel que fracassaram na defesa de Israel foram punidos. Eles perderam popularidade e depois tiveram que sair do governo, o que tudo indica que a história vai se repetir um pouquinho. As pesquisas, pelo menos no Haaretz, no jornal publicado recentemente lá, mostram que o Netanyahu está com 15, no máximo 20% de popularidade, entende? Ele perde muito apoio. Então, a única saída para ele é intensificar a guerra para manter a sua posição, que é contra o Estado, a ideia de um Estado palestino, que não existe, certo? Ele é contra. Na verdade, ele quer ocupar Gaza e tem muita dificuldade de fazer isso, porque é uma resistência da comunidade internacional. E ele está de mãos atadas diante do seu público, dos mais fiéis, né? Não é só a ultradireita, você tem os fundamentalistas religiosos, aqueles que sustentam os acampamentos, que já estão querendo colonizar áreas que hoje estão ainda em conflito, e ele está ameaçando Hezbollah, e paira ali uma situação de extrema tensão com o próprio Irã, que é o grande problema da região do Oriente Médio. É o grande problema, porque se a faísca chegar até lá, e o Irã até agora tem se mantido mais discreto, mas se a faísca chegar até lá, a situação vai ficar muito feia. Se você pegar, por outro lado, a guerra do Putin contra na Ucrânia, o Putin está movido pelas ideias da Grande Rússia. Ele quer retomar, entende? A discussão de que o Zelensky é nazista ou fascista é uma fake news gigantesca, ainda que tenha fascista em qualquer lugar, inclusive aqui no Brasil. Talvez ele queira dar uma mãozinha e invadir alguma parte do Brasil, entende? O grande problema é que essas autocracias precisam, nesse momento, intensificar uma política armamentista. É sempre um jogo arriscado, porque você precisa movimentar um país, você entra numa economia de guerra, as autocracias precisam, né, no caso do Putin, precisa movimentar os seus recursos. A economia da Rússia não é nenhuma grande maravilha, mas está totalmente devotada à guerra. Então, no caso dele, sim, é evidente que é uma política de manutenção. E no caso de Israel, que não é bem, não dá para falar que o Netanyahu é um autocrata. Ele vive numa situação de uma situação mais pró-democracia que existe em Israel, mas ao mesmo tempo ele é o grande senhor das armas. Ele procura soluções com base na força, na violência. Então, você tem uma instabilidade do mundo muito grande. E concordo plenamente com você, uma eventual vitória do Trump pode jogar mais água na fervura e deixar a situação mais complicada ainda. Seja em Israel, pela posição muito diferente que o Trump tem em relação ao Biden, e seja em relação à Rússia. O Trump acabou de convidar né, o Putin a tentar invadir os próprios países da OTAN, entende? Quer dizer, é uma situação extremamente difícil para a população americana, principalmente para a Europa, né? A Europa está diretamente ameaçada pelo Putin, né? E não é brincadeira, está do lado, né? Com armamento nuclear ultra sofisticado, uma força militar não negligenciável, pelo contrário, entende? Muito mais poderosa do que França, do que Alemanha, do que Inglaterra, tomadas individualmente. Então a situação não é boa. Um elemento a mais para desestabilizar, que seria uma eventual vitória do Trump, que tem grande chance. Eu, diferentemente de você, eu sou mais pessimista. Eu estava lá o ano passado e a situação é feia, né? Você tem dificuldades de conversar com quem defende o Trump. A utilização de meios racionais não convence muita gente, né? Você tem uma argumentação de tipo diferente, né, que está colocada. A gente está acostumado com isso aqui no Brasil, né, num micro pedaço aqui do Brasil. Então, eu acho que a
E a
situação.
posição, Glauco, do Biden em relação a Gaza enfraqueceu muito ele no eleitorado jovem e negro, e foi fundamental, porque lá não é voto obrigatório, é facultativo. Então, você tem que mobilizar o seu eleitorado. Isso é fundamental para o Biden ganhar do Trump. Se ele não mobilizar, tem o um risco, né? Bem lembrado.
Você tem toda a razão. O Biden está vivendo uma situação difícil. Ele está tentando pressionar o Netanyahu, que não tem dado bola para ele, claramente, apesar de ser ultradependente do apoio dele, certo? Que todo mundo, bom, muita gente condena o Hamas, os ataques terroristas do Hamas, e condena o que Israel está fazendo, o que o exército de Israel está fazendo na faixa de Gaza. Agora, a situação do Biden é muito delicada. Eu não sei se vocês viram essa semana, é uma posição nova que tem a ver com tecnologia. Houve uma invasão de uma enxurrada de fotos fabricadas, né, por modelos generativos tipo ChatGPT, exatamente mostrando Trump junto com população negra, com atividades. Não tem uma, não é uma atividade de propaganda, não tem nada a ver, mas é você criando o um ambiente como se ele fosse íntimo de uma comunidade que, em princípio, não vota nele, né? Ou pelo menos uma grande parte não vota nele. É uma novidade, eu não tinha visto isso, não sei se vocês tinham conhecimento
Eu
disso.
vi a foto. É uma foto dele rodeado de eleitores negros e tal. É isso mesmo.
Mas não foi uma só,
Mulheres,
não foi só, foi uma
várias
invasão
pessoas.
de fotos, foi uma invasão de fotos, foi um pouco parecido com que os ataques de hackers russos fazem, entende? Porque foi um enxame de fotos criando situações em que o Trump aparecia em posições de amizade, né? Com quem ele é
Ô,
hostil,
Glauco,
às vezes. Oi.
eu queria misturar os dois temas dessa entrevista, que são os dois artigos que você escreveu. No segundo artigo, ou primeiro, eu já não lembro a ordem que foi publicado, mas enfim, você, com outros três coautores, defendia que lá no Conselhão, né, o Conselho, que é o Conselho Lula, lá na República, o Conselho da República, aqui é a criação de polos de tecnológicos de alta influência, né? E entre eles vocês mencionavam no artigo que faltou falar de inteligência artificial, né? Na nova política industrial do governo, tal. Então, quero misturar as duas coisas. Você alertou, e eu acho que com muita propriedade, para o risco de uso da violência, seja na guerra ou fora dela, como instrumento de perpetuação no poder de governantes que podem ser chamados de autoritários ou com tendências autoritárias, né? Que só para trazer um exemplo aqui do lado na fronteira, nós temos o Maduro ameaçando invadir a Guiana, né? O Guiana, também porque não consegue dar conta dos problemas internos e cria um inimigo externo, etc., etc., né? Se você mistura isso, a capacidade da inteligência artificial generativa de gerar milhares, milhões de imagens e vídeos e textos, com uma realidade paralela que passa a ser a realidade principal, esse cenário fica potencializado ainda mais, né?
É verdade. O Zé Roberto, veja, Toda tecnologia, ela tem o seu lado obscuro, entende? Você pode fazer mau uso ou ela mesma empurra você para situações não agradáveis. A grande questão, e a gente insiste muito em você desenvolver, é que quanto mais o Brasil se firmar na posição de apenas comprador de tecnologia, de comprador de inteligência artificial, mais ele vai estar suscetível a esse tipo de manipulação. Então, a ideia de você desenvolver tecnologia é que você tem um potencial gigantesco na área de saúde, educação e várias outras áreas que não podem ofuscar esse uso, esse mau uso, ou essa tendência, ou essa possibilidade que a inteligência artificial traz para a gente. Ignorar é a pior das políticas. Tentar brecar esse. Agora, veja, o gênio saiu da garrafa. Você não vai colocar ele de volta. Entende?
Ô,
Então,
Glauco.
o problema é criar condições para você interferir no debate sobre ética, sobre privacidade, sobre democracia, entende?
Isso, ô, Glauco, você escreveu lá que uma inteligência artificial ética e inclusiva. A gente está vendo toda a dificuldade que tem para regulamentar as redes sociais no Brasil. E você ainda acrescenta essa outra coisa. A gente tem que produzir também, não só comprar
Claro.
inteligência artificial. O que é uma inteligência artificial ética e inclusiva?
Não, ética é que ela tem que ser responsável, ela não pode possibilitar, ela não pode abrir brecha para ferir a sua privacidade, para você arrebentar e demolir o mercado de trabalho, certo? Porque a gente tem uma ideia de que a tecnologia tem uma lógica e que ela é imutável. Não é verdade. Eu não trabalho com a ideia daquilo que se chama tecnicamente de determinismo tecnológico. Eu não acho que a tecnologia tem uma lógica que se impõe e a gente veja. Isso aconteceu nos últimos 30 anos. Nós vivemos hoje há 30 anos em que os governos abriram mão de colocar limites para a tecnologia e nós chegamos a uma situação em que grandes empresas, ou seja, pequenos grupos, acabam determinando o curso das tecnologias. Bom, até agora foi assim. Com a inteligência artificial, isso está muito pior. Vai ser pior, porque ela é muito poderosa. A inteligência artificial é a tecnologia mais poderosa que a humanidade já criou. Mexe com a cabeça da gente, não está substituindo mais músculo, está substituindo jornalista, está substituindo advogados, médicos, enfermeiras, está substituindo um monte de gente. Né? Sociólogo não, que ninguém lembra da gente, tá? Mas tudo bem, tudo bem.
Ainda não, calma, vai chegar
Ainda
lá.
não. Então, veja, o que eu estou. Quando eu falo quando a gente, não sou eu, só eu que falo. De uma inteligência artificial ética, é que ela tenha fronteiras que é dado pelo poder público para saber como é que ela deve atuar. Ela tem que respeitar a sociedade, o cidadão tem que se proteger. Um. Dois, por que que ela tem que ser inclusiva? Porque nós não moramos em Genebra, nós não moramos em Frankfurt, nós não moramos em Paris, certo? Nós temos um país profundamente desigual. Então, a inteligência artificial, que é feita por eles, infelizmente é feita só por eles hoje. Quem expande as fronteiras da inteligência artificial são poucos países lá de fora, poucas universidades, poucas empresas, inclusive criando desigualdade lá dentro dos países, mesmo os países avançados. E essa inteligência artificial, ela não é exatamente aquela que vai nos beneficiar. Nós temos que procurar a inteligência artificial que gere emprego. Nós temos que
Ô,
procurar.
Glauco,
Desculpe.
e aí? Não, é bacana, você fala com muita firmeza. Na proposta para o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, lá, que vocês falaram de criar esses polos, ou seja, é preciso investimento público, não vai ser investimento privado que vai fazer isso rodar. É preciso compatibilizar, mas o investimento público é fundamental, porque sempre que se fala em investimento público, fala, ah, mas lembra como é que era a informática no Brasil? Aí liberou, ficou melhor. Tem sempre uma demonização de política industrial. Como é que você vê essa questão da importância do investimento público para isso?
É imprescindível, no caso. No caso do Brasil, é imprescindível. Fora do país também é assim. É só olhar o que o Biden está fazendo com política industrial. São bilhões e bilhões de dólares. Não é só em infraestrutura. Aliás, em infraestrutura é mais de trilhão, certo? É outro departamento. Mas na área de semicondutores, na área de ciência, na área de inteligência artificial, o investimento público é fundamental. Mas isso não é só brasileiro. Isso é assim na Alemanha, na França, no Japão, em todo lugar. Aquele período em que se simplesmente se dizia que política industrial é uma política do passado, acabou, certo? Há novas metodologias. Mesmo o Banco Mundial desenvolveu formas diferentes de medir e de avaliar as políticas industriais, mesmo aquelas que foram tidas como fracassadas. Elas têm impactos em várias áreas, em áreas diferentes. Então, o problema nosso aqui é você ter investimento público ao lado e junto com o investimento privado, juntamente com universidades, para a gente reunir a nossa inteligência, que o Brasil não esbanja inteligência, certo? Mas, em todo caso, nós temos, tem uma elite científica altamente qualificada, temos empresas poucas, mas temos empresas que têm dinamismo bastante grande, e o Estado pode ter dinheiro. Não é certo que o Estado não tem dinheiro. Tem. E ele faz, muitas vezes, é colocar o dinheiro no lugar errado. Esse é outro
Isso.
departamento. A
MP da
fiscalidade, em geral, nós sabemos, todo
desoneração.
mundo aqui conhece o Brasil, certo?
Agora, Glauco, você ali no artigo sobre as propostas dos polos de tecnologia de alto impacto, menciona dois setores que talvez valesse a pena a gente se aprofundar um pouco. Eu tenho especial interesse num deles, porque implica a Grande Matão, que é a minha região, que é a questão do hidrogênio como forma de produção de energia. E você cita ali um dado que é uma área rara, né, em que o Brasil pode ter alguma vantagem competitiva até em relação aos Estados Unidos, dada a sua facilidade de produzir álcool de etanol, né, de cana-de-açúcar aqui. Explica para a gente um pouquinho como é que funciona, para quem está por dentro, de qual é o princípio do hidrogênio e qual os desafios para a gente conseguir viabilizar essa nova matriz.
Olha, Zé Roberto, essa questão é chave. Eu sempre, quando eu falo desse assunto, eu convido vocês, vão até ali na USP. A USP hoje tem um polo que é referência mundial, né? É um polo de pesquisa em combustíveis sustentáveis, que são combustíveis do futuro, e trabalha também o hidrogênio, né? Tragam no seu programa o professor Júlio Meneghini, que é o grande responsável, tem uma equipe de mais de 400 pesquisadores. Estão trabalhando nessa questão. Recentemente, gente do governo americano, gente muito influente, vice-ministro de energia, veio aqui e eles ficam nervosos, porque a política dos Estados Unidos é a produção de 1 quilo de hidrogênio a US$ 1 em uma década, subsidiado. No Brasil, nós temos condições de fazer a US$ 1 1 quilo de hidrogênio em 5 anos, sem subsídio, mas com base no etanol brasileiro, que nós temos uma vantagem gigantesca. Nós não produzimos etanol de milho, nós produzimos etanol da cana. O nosso etanol não incide sobre o preço de alimento, diferentemente dos americanos. Você sabe que os americanos são o grande produtor de etanol no mundo, mas o etanol deles basicamente é de milho, o nosso é de cana, é muito mais limpo. Então, por que que é importante? Porque nós temos condições de apresentar uma alternativa de mudança de matriz energética para os transportes no mundo, para a aviação, para a indústria naval, para os caminhões, entende? Porque o hidrogênio, ele no caso brasileiro, ele não só ele gera energia limpa, ele tem o resíduo dele é água, aquilo que sobra e não vai poluir, como ele, para ser fabricado, ele captura carbono.
Carbono.
Então, ele tem uma pegada, aquilo que chama uma pegada negativa de carbono. Tem todas as vantagens do mundo. E nós estamos olhando aqui, está aqui na USP do nosso lado, o que tem de mais avançado no mundo. A USP está construindo uma fábrica com apoio muito grande da reitoria, e nós estamos reivindicando que o governo olhe para essa experiência como sendo uma grande possibilidade do Brasil ter uma alternativa clara de inserção internacional, de exportar hidrogênio e montar a forma de você criar, desculpe, exportar etanol e a forma de você gerar hidrogênio nos locais, nos portos, nos aeroportos, isso daria uma vantagem gigantesca para o Brasil. Não é só do hidrogênio que eu tenho falado, tá, Zé Roberto? Você leu? Eu falo da manufatura e da indústria, porque a política é industrial, mas o termo industrial, ele é enganoso. É herança do século passado. A gente fala bem claro no texto que é indústria de manufatura, a indústria de transformação, mas é também serviços. E hoje, no mundo de hoje, serviços, muitas vezes, ele está tomando a dianteira da própria indústria. Em várias áreas, a indústria passa a ser dependente do serviço. Essa é uma situação nova. Por isso que a política tecnológica e industrial de hoje não é a mesma de antes. Quem pensar no Brasil de 30 anos atrás vai dançar. Eu não tenho que pensar, desculpe, em indústria naval. Eu falo de uma maneira muito tranquila. Eu não tenho que pensar em indústria automobilística, a não ser para produzir carro elétrico, produzir carros híbridos, carro movido a hidrogênio. Então, nós estamos num momento diferente. É de concentrar recursos aonde o Brasil tem potencial de expansão internacional e nacional. É
E o
isso
segundo
que eu
exemplo
acho.
que você dá lá, que eu acho que valeria também a pena você dar uma pincelada, é o de produção de vacinas e usando a tecnologia do mRNA, já aproveitando a expertise, por exemplo, do Butantan.
Não tenho a menor dúvida. Se nós tivéssemos, há 5, 6 anos atrás, investido na Fiocruz e no Butantan para a vacina da dengue, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Você fala assim, pô, mas é rios de dinheiro. Não é verdade. Não é verdade. 200 milhões ao ano, você teria vacina em 3, 4 anos, que é o nosso projeto. Agora, vai me dizer que o Brasil não tem condições de arrumar 200 milhões? Pelo amor de Deus, gente. É
É
10% das
só não
emendas.
onerar um setorzinho lá daquela MP, pronto, já resolve o problema e sobra.
É claro. Então, veja, o problema é saber aonde alocar recursos. Querer fazer uma política industrial dando conta de tudo não vai funcionar. O BNDES tem que dar conta de tudo, ele tem o portfólio dele, mas isso é diferente de ter uma política para o país. Ela tem que ter foco, ela tem que ter prioridade, ela tem que ter governança clara, quem que vai coordenar esse esforço? Se não for assim,
Você não
nós
acha que
podemos
isso
estar
está
cometendo
claro,
e repetindo erros do
Glauber?
passado.
Você não acha que isso está claro? Você faz uma crítica, a questão de emissões, um papel assim, explica um pouco nessa nova política industrial, o que você acha que não está claro, o que precisa melhorar nela?
Não, veja, eu acho que tem muitos objetivos. É muita coisa. Tem coisa muito importante? Não tenho sombra de dúvida. A política acertou ao colocar a questão da descarbonificação da economia. Uma economia de baixo carbono é fundamental para combater mudanças do clima, para colocar o Brasil num patamar diferente. Isso é ótimo. Isso ajuda a sustentabilidade. Mas é preciso ir além disso, essa é a nossa proposta. Precisa ter foco no potencial. Uma política industrial, uma política de tecnologia, você precisa combinar aquilo que você gostaria de ter, né, o seu horizonte de esperança, com aquilo que você é capaz de fazer. Não adianta eu querer pensar em fazer um lançador de satélite. Entende? Nós não temos tecnologia para isso, nem competência para isso, apesar de ser extremamente importante. Eu considero importante. Agora, nós temos que fazer escanear o Brasil e perceber aonde que estão as nossas competências e potencializar as competências. Elas estão lá na Amazônia, elas estão no RNA mensageiro, a competência da Fiocruz junto com o Butantan gera uma sinergia que é muito poderosa. E eu acho que nós temos condições de virar o jogo em várias áreas, não é só na dengue, na chikungunya. Mas é fundamental porque a tecnologia do RNA, mensageiro, ela está servindo para combater câncer, ela está entrando em várias outras áreas. É super importante. Então, nós temos que ter um centro de biotecnologia. Não adianta eu falar de 500 outras coisas. Eu quero poucas, mas boas, profundas, com muito recurso, com planejamento de 3, 4 anos voltada para resultado. As nossas universidades, que têm gente muito competente, não estão, infelizmente, cultivadas e educadas para a gente mostrar resultado no médio prazo. Então, nós temos, mas tem condições de fazer? Claro que tem. Lança o desafio para as universidades. Elas vão fazer junto com as empresas. Você tem empreendedor para isso. Você tem gente. Não é só problema do dinheiro. Recurso é chave. Mas você tem que ter gente que empreenda, que saiba, que tenha capacidade de gestão, que traga para o chão as pesquisas e que tenha resultado. Para mim, polo tecnológico de alto impacto é aquele que dá resultado para a população brasileira. É isso que, para mim, se eu puder resumir para vocês. Entende? É aquilo que dá resultado.
Pois é, o tempo está acabando, mas eu queria falar um pouquinho com ele ainda do G20, porque no artigo ele ressalta a questão, um dos artigos, como a governança global está em xeque. O Lula tem falado muito a respeito disso, né? A gente vê como os Estados Unidos agiram no Conselho de Segurança da ONU, mas a gente também vê como que a China, né, põe o pé no freio em relação a medidas para combater a emergência climática. Que papel que o G20 pode ter de fato, Glauco? Ele vai ficar também só fazendo discurso ou você acha que dali pode sair medida concreta?
Eu acho que pode. Nós escrevemos, veja, o artigo não é só meu, é que foi publicado no Valor, tem eu e mais quatro distintos e prezados amigos e colegas, entende? Todos eles com muito peso na vida do país. Eu acho que o G20 pode ter um papel extremamente positivo, principalmente se atacar o principal problema do G20. Há uma assimetria muito grande dentro do G20. Os países têm capacidade muito diferentes. Se pegar a questão tecnológica, é muito esse o meu viés, né? A maneira como eu estou olhando. Veja, a inteligência artificial está abrindo um fosso entre os países. Ao mesmo tempo, nós temos ativos que ninguém tem. Alguém tem no mundo os bancos de dados do SUS? Ninguém tem. Isso é fundamental. Esse é o alimento da inteligência artificial. Alguém tem os bancos de dados do IBGE? Não é só banco de dados sobre Brasil, é banco de dados sobre doenças. Banco de dados sobre o Brasil, sobre a América Latina, informações demográficas. Esses são ativos. Peguei isso, podia pegar a educação. São ativos diversificados que, se nós não soubermos utilizar, nós vamos receber a seguinte pergunta: olha, Brasil, cedam os seus bancos de dados para nós, para em benefício da humanidade. É isso que vai acontecer. E nós vamos estar lá dando os nossos bancos de dados. Então, preparar os bancos de dados com políticas adequadas, torná-los acessíveis para pesquisa, é uma moeda de troca enorme. No G20, isso tem um impacto muito grande, porque países africanos podem se beneficiar no Sudeste Asiático, de forma a diminuir a distância entre países que estão mais atrasados e os mais avançados. É um apelo que pega todo mundo. Pode ser que não pegue a China e Estados Unidos, são determinantes. Por isso que eu acredito, é possível mudar, não quer dizer que vai mudar. Mas se o presidente Lula, que tem capacidade de negociação, conseguir arregimentar apoio de uma grande parte dos países em desenvolvimento e conseguir arregimentar países que estão hoje muito atrasados em relação à China e Estados Unidos em inteligência artificial no digital, por exemplo, a Alemanha, a França, Itália, vários países, eles estão muito atrasados também. Eles têm avanço? Têm. Estão melhores do que nós em muitas áreas. Mas eles também estão atrasados e interessa para eles que a gente diminua esse fosso. O fosso para eles é menor, o nosso é grande. Se você comparar com a África, com outros países da América Latina e com o Brasil, é o 12º produtor mundial de artigo científico sobre inteligência artificial. Nós não estamos tão mal assim na foto. Certo? Mas nós não temos grandes empresas, poucas temos, que trabalham com isso. Nosso potencial de fogo ainda é baixo. Mas se o presidente Lula conseguir arregimentar, conseguir reunir os países em desenvolvimento, juntamente com o apoio de vários países que estão sentindo o peso de Estados Unidos e a China na área digital, na área de inteligência artificial, eu acho que nós temos chance de passar sistemas e propostas razoáveis para todo mundo. Vai acontecer? Não sei, mas eu acho que tem um espaço para a gente aí.
Zé, temos que ir para a síntese do bloco aí. Não sei se você quer fazer
Eu
dos
vou
autocratas ou dessa.
propor.
Diga.
Pois é, eu ia propor uma subversão do
Eu também
bloco,
acho que é mais
porque eu acho
importante.
que mais para o Brasil, né? A gente tem mais influência sobre o G20 do que sobre o destino da guerra da Ucrânia, né? Então, talvez, né? Então, acho que o Brasil tem chance de coordenar o G20 a seu favor dos países que estão atrasados no desenvolvimento tecnológico, né? Diminuir a desigualdade
Pode ser uma
do
síntese por aí, Glau?
tecnológico.
Você pode ter uma síntese por aí, mas como eu falei para você, você
Diga.
tem chance de pegar mais gente graúda nisso.
Tá.
Porque todo mundo está sentindo. Olha, eu dei aula fora do Brasil, em universidade super importante nos Estados Unidos, que está nervosa. Uma universidade, é um centro de inteligência artificial, mas está bem nervosa com o fato de que a distância dela para MIT, Stanford, Princeton, está aumentando. Eles estão sentindo isso. Você imagine países como a Alemanha, como a França, como a Itália, a Suécia, entende? A gente tem uma chance de tentar equilibrar um pouco. Dá para ter grande sucesso? Bom, veja, a geopolítica é muito complicada. Alguém consegue explicar a atração que o Putin exerce sobre uma parte da esquerda mundial? Tem gente que considera o Putin como herdeiro do bolchevismo. Você acredita nisso? Entende, pô, né? Claro, e como se o Putin fosse de esquerda. É,
Não é.
inacreditável, mas tem gente que acha isso, né? Por quê? Porque ele briga com os Estados Unidos. Bom, mas tem um monte de gente que briga com os Estados Unidos, que não tem nada a ver com esquerda, não tem nada a ver com uma posição minimamente mais democrática, entende? Pô, né? Principalmente se a gente lembrar dos venenos. É bom a gente tomar cuidado com as nossas bebidas de fim de semana, né? Porque quando você começa a falar do Putin, né? Porque muita gente morre, muita gente morre.
É tudo coincidência, acidente de
Tudo
avião,
coincidência.
contaminação por
Isso. É
elementos
como se eu
químicos
tivesse. Veja,
pesados.
quando eu escrevo o artigo, parece que eu estou defendendo o Navalny, eu estou defendendo porque ele era mais liberal. Bom, mas ali, na citação que eu fiz, não tem só ele que é mais liberal. Tem gente que era de direitos humanos, tem gente de tudo quanto é
Sim,
área. Na verdade,
isso.
qualquer opositor está sofrendo a ira dele, entende? Porque é inadmissível para ele, né, como um bom autocrata, ele consegue manter as custas de recursos nada recomendáveis, vamos dizer assim.
É, e está indo para a reeleição, né? Vai superar o Stalin, com que ele tem muito mais afinidade do que com o Lenin.
Exatamente, não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida, né?
E para aqueles que defendem, os jornalistas brasileiros que defendem o Putin, eu sugiro eles irem tentar montar um veículo independente de jornalístico lá em Moscou para ver o que acontece.
Isso,
Exatamente.
Zé
Boa,
Roberto,
boa.
muito boa, muito boa.
Ô, Glauco, muito
Ai,
obrigado, meu caro. Um prazer falar com você. Enfim,
ai. Ah, prazer
sempre
para mim.
bom te
Já
ouvir.
anotei aqui, o próximo entrevistado vai ser o Júlio Meneghini, tá?
Pode entrar em contato com ele que vocês vão adorar. Ele vai explicar para
Boa.
vocês. Tá bom? Um
Obrigado,
abraço e
Glauco.
obrigado pelo
Um
convite
abraço.
mais uma vez.
Valeu, Glauco. Abraço. Obrigado. Zé, chegamos aqui ao final. Enquete. Quem respondeu melhor? José Roberto de Toledo. 67% ficaram com a sua resposta, 32% ficaram com a do público. É, ficou a sua síntese: fim da reeleição é cenoura para aumentar tempos de mandato. Bloco 2, com a minha síntese sobre a revanche Trump-Biden pintando nos Estados Unidos e risco para o Brasil e para o mundo. Fortalecimento de Trump ameaça mundo, mas é cedo para dar Biden como morto. E com o Glauco, a gente colocou uma pergunta sobre a guerra, mas discutimos bastante com ele: transição energética, nova economia, inteligência artificial, hidrogênio. Síntese: Brasil tem chance de coordenar o G20 ao seu favor e de países atrasados no desenvolvimento tecnológico. Acho que tem que dar uma enxugadinha aí nessa síntese,
Acho que
mas é isso
é
aí.
a frente do G20, Brasil pode coordenar países atrasados, não sei se é a palavra ideal, mas
É, ou na
atrasados na
corrida da
tecnologia,
inteligência
ou
artificial,
na corrida na corrida
da IA,
tecnológica,
na
exatamente,
corrida
cara.
tecnológica, né, Zé? Porque no fundo é isso.
Exato, exato.
Zé, aquele abraço, até amanhã às 2h30 da tarde. Tinha muito comentário aqui, Zé, não vai dar muito para ler mais nada não, mas tinha bastante sobre ainda a reeleição, dizendo que foram convencidos pelos seus argumentos, falando do risco do Trump e elogiando a entrevista com o Glauco. Mas a gente já estourou o tempo, a análise da notícia volta amanhã às 2h30 da tarde. Abraço, Zé, até amanhã. Valeu.
Abraço, obrigado.
Uau.